No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros, Lutana, Perséfone, Hades.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje vamos continuar a série de programas sobre as eleições. Temos aqui um importante convidado, o Hélio Freitas Carvalho Silveira, que é advogado do Escritório Silveira Andrade Advogados. Ele é graduado pela Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e coordenador do curso de Direito Eleitoral da Sociedade Brasileira de Direito Público. Estamos aguardando também o Paulo Ramírez, que é doutor em Ciências Sociais e professor da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, autor do livro Sérgio Buarque de Holanda e A Dialética da Cordialidade. Boa tarde, Franco Valverde.
Boa tarde, Jorge. Estamos aqui na expectativa desse segundo turno, né? Talvez seja um dos mais disputados das últimas eleições brasileiras, né? Pelo menos em termos de pesquisas e o clima um pouco quente além da conta, né?
Mas é também uma hora de desânimo, né?
Sim, acho que até em função frente ao que vai disputar, né? As disputas em si, né? Talvez o eleitorado preferisse outras disputas que não as que estão no segundo turno, não sei.
Muito bem, vamos refletir isso aqui com o nosso convidado, já aqui nos nossos estúdios, que é o Hélio. Mas antes, deixa eu falar com o Rodolfo. Boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde, Joel.
Hoje nós temos tecnologia.
Isso, vou falar um pouquinho como a tecnologia pode impactar uma eleição ou até as pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos referente à eleição de 2016.
Lá já impactou e aqui também, né?
É. Vamos conversar um pouco sobre isso.
Muito bem, logo. Ainda aguarde que nós vamos ouvir o Rodolfo Fischer e o que ele, as pesquisas que ele traz a respeito do impacto da tecnologia nas eleições. Agora sim, boa tarde, Hélio. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Trianon.
Aí comecei conversando aqui com o Franklin, aí eu falei de um desânimo, né, um desalento que existe na população. Essa polarização... o resultado dela é isso mesmo? Desânimo, violência, agressões, brigas. E, na verdade, que representa esse momento no país?
Bem, eleição sempre é uma festa cívica, né? Devia ser algo positivo para pensar o país nos próximos 4 anos. É que nós enfrentamos uma crise econômica muito forte e uma crise política muito forte também. Então, e um ano intenso de debates e de acontecimentos, e que trouxe um cansaço. Nós estamos chegando agora em outubro e está todo mundo já pensando, puxa vida, não aguento mais esse ano que corre, essas eleições, quero que se resolva rápido. A população está angustiada, tentando
achar uma solução. As incertezas, né? As incertezas.
Muita incerteza de cenário, vou ter emprego, não vou ter emprego, o que faço com as minhas dívidas? Havia um candidato que dizia que ia tirar todo mundo do SPC, e acabou não acontecendo. Enfim, a população quer uma solução também para o dia de amanhã. E, naturalmente, a atenção por conta desse clima que se arrasta de alguns anos, né? Se nós tirarmos da última eleição, que foi 2014, nós tivemos crise econômica, né? Tivemos um ajuste fiscal muito forte, nós tivemos passeatas, mobilizações pelo país inteiro, nós tivemos impeachment, nós tivemos Operação Lava Jato, nós tivemos o afastamento da presidente, o novo presidente assumiu, e tudo ficou nesse
envolvido
clima.
Também em escândalos, né? Que foi retirar por causa de um escândalo.
Prisões,
e acabou entrando num escândalo maior ainda, né?
Sucessivos escândalos de corrupção, disputas no Supremo Tribunal Federal, né? Então não se parou de discutir e de debater esses assuntos todos. Chegamos na eleição com um quadro indefinido, muitos candidatos, sem um acordo muito claro. O principal candidato, então, estava preso. Tivemos a prisão do Lula esse ano, foi em abril, não faz tanto tempo assim. E isso tudo foi arrastando, se registrou a candidatura do Lula. se depois transferiu para um outro candidato. Um candidato que teria o maior tempo de televisão não conseguiu emplacar. Se imaginou que a televisão fosse muito importante ainda, a rádio e televisão, para o processo eleitoral. E aí veio a tecnologia, por exemplo, como WhatsApp, Facebook, Twitter. O Twitter, que embora não participou do impulsionamento permitido pela lei, mas teve um papel fundamental, um amplo espaço de debate. Então nós estamos assistindo isso, e não só no Brasil, também ao esgotamento por situações do mundo. Então Trump, crise migratória europeia, ainda Oriente Médio, russos, chineses, coreanos.
Bom,
enfim, não paramos.
Há um esgotamento do sistema político. Deve-se isso a quê? Você citou no seu comentário inicial a respeito da Operação Lava Jato. O protagonismo do judiciário contribuiu para esse esgotamento do sistema político?
Sem dúvida, né? Sem dúvida, porque muitas vezes você tem uma crítica que eu pessoalmente faço, muito acerba, em relação ao comportamento de debates no Supremo Tribunal Federal. Em muitos momentos eu penso que se preteriu o direito de defesa em nome de uma solução de combate à corrupção. Nem sempre achei que isso fosse a melhor solução. Prisão a partir de segundo grau, quando a nossa Constituição diz um pouco diferente, inversão de ônus de prova. Enfim, nós estamos pagando um pouco o preço dessas antecipações e dessas precipitações, né?
A descrença da população no sistema político resultou nessa eleição que polarizada. Como nós saímos dessa crise?
Não sei, esse é um debate no mundo inteiro, Joel. Eu estou vendo, você passa nas livrarias hoje, tem lá várias publicações, como as democracias morrem, democracias em crise. Tem meia dúzia de livros para você estudar sobre o futuro da democracia. Outro dia estava vendo um vídeo do Instituto Fernando Henrique Cardoso, em que tem lá um professor, autor de um livro sobre como as democracias morrem. Então, achar a solução, e não é um problema dado agora, é um problema que já tem sido debatido, pelo menos na Europa, há 20 anos. Porque os partidos políticos, eles não são mais, há muito tempo, um vetor de canalização política da sociedade. A sociedade está mais ampla já há muito tempo. E os partidos políticos têm, todos eles, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, têm um problema muito sério de envelhecimento das suas direções, corrupção, burocratização excessiva, né, monopólio das candidaturas. Isso tudo vai gerando uma insatisfação e vai afastando a população.
E a ausência da participação das novas gerações.
Ela vai se afastando e vai procurando outros mecanismos. Então, vamos para o movimento ambientalista, vamos para o movimento social, vamos brigar pelos 20 centavos da tarifa. A população vai procurar, numa sociedade também que hoje está sem mediação, então todo mundo tem voz nas redes sociais. É um ambiente extremamente complexo para se entender como vai fazer a democracia. Agora, eu me considero um cara da antiga escola, então eu aprendi muita coisa com o Norberto Bobbio, que dizia que a democracia vai para frente ou vai para trás, né? Você é uma marcha sempre, é um processo, nós estamos aprendendo, nós caminhamos, voltamos, e nós estamos passando por uma transição. Acho que, só para concluir meu raciocínio, acho que a Operação Lava Jato, ela teve um fator que é pouco explorado, que isso se está dando agora no resultado da eleição, e a gente não tem essa percepção muito clara. Qual é? Do afastamento. A Operação Lava Jato acabou desnudando como funcionava o financiamento político eleitoral no Brasil. Então isso ficou claro, que isso atingia todo o setor. O
famoso Caixa 2, né?
O Caixa 2, né? Que nem é tipificado especificamente na lei eleitoral, é preciso também alguma palavra sobre isso. Mas o que é importante? Essa Operação Lava Jato, ela acabou redundando na renovação forçada de lideranças partidárias. Então nós estamos, hoje a gente não tem essa percepção, mas nós estamos no olho do furacão de uma geração que está em mutação. Nós estamos em pleno processo de modificação. Não sei se para o bem ou para o mal, mas o que está acontecendo nesse instante é o seguinte: os antigos caciques estão perdendo espaço, uns já caíram no processo eleitoral, outros vão cair um pouco mais para frente, e estão novas lideranças surgindo. Né? Então, nós estamos nesse período, e isso nos gera
ou que espécie de liderança também que está surgindo?
Que espécie de liderança, e nos gera alguma apreensão. O que será que vem aí com um perfil mais conservador, inclusive, do Congresso Nacional?
Esperamos que se represente o novo, não o novo do velho. Né? Muito bem. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3248-45. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Nós agora vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor, com a reportagem. ONU lembra que 820 milhões de pessoas passam fome no mundo. O Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou esta segunda-feira que cerca de 820 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo inteiro. A mensagem do chefe da ONU marca o Dia Mundial da Alimentação, que acontece esta terça-feira, 16 de outubro. O chefe da ONU diz que, num mundo de abundância, uma pessoa em cada 9 não tem o suficiente para comer. Segundo ele, a maioria das vítimas são mulheres. Cerca de 155 milhões de crianças sofrem de subnutrição crónica e podem ter de lidar com os efeitos da deficiência de crescimento durante toda a sua vida. A fome causa perto da metade das mortes infantis em todo o mundo. Para Guterres, isso é intolerável. O secretário-geral pede que a comunidade internacional se comprometa com um mundo sem fome, um mundo em que todas as pessoas tenham acesso a uma dieta saudável e nutritiva. O chefe da ONU termina a mensagem renovando o compromisso de defender o direito fundamental de todos à alimentação e não deixar ninguém para trás. Esta segunda-feira começou a Semana Mundial da Alimentação, que deve ser marcada com eventos em 130 países. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Muito bem, é um absurdo, hein, Franklin?
Exatamente, se a gente for fazer as contas, 820 milhões daria o quê? A população de 4 Brasis, a gente pode dizer isso, né?
É
um absurdo, hein?
É um esgotamento do sistema mundial. Talvez essa onda conservadora, que agora envolve o nosso país mais diretamente nas eleições, elas simbolizam isso, né? Essas diferenças gravíssimas sociais que existem no mundo, né? E aqui também. Muito bem, vamos continuar com a nossa conversa com o nosso convidado, o Hélio Freitas de Carvalho Silveira. Bom, Hélio, e agora? Eu sei que você não tem uma bola de cristal, mas temos uma pergunta, Frank?
Sim, eu gostaria de fazer uma questão para o Hélio. Nós temos acompanhado pela imprensa, né, não assim de uma forma oficial, ou até nos últimos tempos, até, digamos, caminhando para uma oficialidade, né, que o Steve Bannon, que foi o marqueteiro do Trump, né, que fez toda a articulação, enfim, que deu resultado da eleição americana, teve influência dele direta, que ele estaria orientando, de uma certa forma, o candidato que está em primeiro lugar nas nossas pesquisas. Né? O Bolsonaro, né? Acho que a gente pode falar que são dois candidatos, Bolsonaro e Haddad, não há problema nenhum. Como é que fica essa influência, digamos, né? Porque ele entra com uma forma de atuação, né? Como a gente viu lá com o Trump, que foge totalmente da forma tradicional de se fazer política, né? Para não dizer até ética, né? Mas não vamos entrar em tanto assim, né? Pelo menos da forma tradicional de fazer política.
Então, Franklin, nós temos aqui assim, duas coisas que são importantes dizer primeiro. A influência de marqueteiros estrangeiros na eleição do Brasil não é uma novidade. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, contou na sua eleição com o cara que tinha sido marqueteiro do Bill Clinton, que chama-se James Carville, e que dizia: é economia, estúpido. Ficou uma frase famosa naquela época. Né? Então isso se reproduziu muito. Os próprios marqueteiros brasileiros, João Santana, Duda Mendonça, rodavam o mundo oferecendo marquetagem. Okay? Então essa troca de experiências, ela é até bem-vinda. O que esse cidadão, Steve Bannon, faz, o que me parece até, ele é muito, vamos dizer, linkado nesse novo tempo que nós vemos, é que ele conseguiu entender a linguagem que nós temos a partir dessa nova geração digital, desse milênio digital. Ele compreende bem o que é uma mensagem que deve ser colocada, e no caso dele, de extrema-direita, então é ultraconservador, extrema-direita, defendendo esses valores sociais. Lembre-se que na eleição dos Estados Unidos, na eleição americana, também ali havia uma grave crise econômica derivada ainda da crise do subprime de 2008.
Perfeito.
Havia cidades pelo interior dos Estados Unidos com desemprego em massa, população endividada, sem esperança, guerras. Então, aquela falta de perspectiva. E esse cidadão soube captar e mandar as mensagens corretas de um endurecimento e de uma defesa América em primeiro lugar e coisas desse tipo. Ele era um dos fatores que cuidava das redes sociais. Há uma foto famosa do filho do Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, com o Steve Bannon, dizendo: ah, houve contato. E parece que houve, porque o que estão saindo das pesquisas, dos debates, das investigações sobre o que aconteceu nesse primeiro turno das eleições, indicam que foi mais do que um exército amador apoiando Jair Bolsonaro. Na verdade, é uma estratégia muito bem definida, não de agora. Já há uma militância digital que foi se construindo nos últimos 4 anos, admitida pelo próprio Jair Bolsonaro. Ele tinha pouco tempo de televisão, pouca expectativa de ocupar a divisão aí da propaganda. Então ele se valeu dessa militância que foi sendo construída. Mas isso foi organizado de alguma maneira efetivo, e a partir inclusive de conversas que deve ter havido, me parece, muito efetivas com esse Steve Bannon.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. E em Ribeirão Preto, 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso...
Ao som da Legião Urbana, com a música Perfeição, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje, com o advogado Hélio Freitas Silveira, que é advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e do Conselho da Escola Judiciária, o TRE São Paulo. Muito bem. Olha, essa música, o título da música é uma ironia ao conteúdo da letra. Vamos ouvir um pouco mais, Cleo.
Comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação.
Como eu disse, o título é uma ironia, o conteúdo da letra, o compositor lista problemas do Brasil que merecem comemoração de tão absurdos que são.
Mentiras e sequestros, nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença.
Muito bem, agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lancioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos no estúdio e também ouvintes. TSE discute medidas para combater fake news no segundo turno. Na última quarta-feira, integrantes do Conselho Consultivo sobre Internet reuniram-se na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para discutir os impactos das notícias falsas, conhecidas popularmente como fake news. O encontro, realizado em Brasília, também teve como intuito articular propostas para combater a disseminação dessas notícias no segundo turno. O coordenador do Conselho e secretário-geral da presidência do TSE, Estevão Waterloo, anunciou sobre uma página criada no portal do TSE que tem como objetivo registrar as notícias falsas. A página em questão já está no ar e pode ser acessada no portal do TSE. Para ver a matéria completa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão.
Muito bem, essa reunião do DRE aconteceu mais ou menos com uns 8 meses de atraso, né?
Sem dúvida, né? Sem dúvida, pro resultado que a gente está vendo agora, mas acho que o Hélio até pode aprofundar um pouco mais essa questão.
É, na verdade, essa preocupação estava na direção do TSE, já estava desde o início do ano, desde a gestão do ministro Gilmar Mendes. Depois veio o ministro Luiz Fux, agora está a ministra Rosa Weber. Ontem mesmo houve uma reunião da ministra, uma reunião que durou 4, 5 horas, da ministra Rosa Weber com o secretário, com o ministro, chefe da segurança pública, que é o ministro Raul Jungmann, para definir estratégias para isso. Eu acho que isso, Franklin, tem uma explicação. Nós fomos pegos no meio do furacão. Não tínhamos esse pré-aviso do que estava acontecendo. Não tínhamos dimensionado corretamente o impacto que teria a internet nesse processo eleitoral, embora alguns avisos tivessem sido dados. A eleição do Trump, o Brexit, russos, garotos na Macedônia, tudo isso já estava no universo. Mas aqui no Brasil nós sempre imaginamos que o Brasil é um pouco diferente e que essas coisas não vão acontecer conosco. E elas acontecem.
Mas você não acha que o pessoal foi um pouco ingênuo achar isso?
Eu acho que foi ingênuo, não só a justiça eleitoral, de que não teve a percepção de que isso vinha num volume tão grande, como também as campanhas. O único que não foi ingênuo nisso é aquele que tem a consultoria do Steve Bannon, tá certo? Aquele que conseguiu enxergar esse processo com maior visão. E aí usou, até ontem, eu li uma matéria em algum veículo de imprensa dizendo o seguinte: foi usado tática militar. Foi uma, sim, foi uma estratégia militar para uma atuação assim descentralizada,
diversionista,
né? E de espalhar, você não tem um foco, um comando, várias pessoas repercutindo. Então se compreendeu bem como funcionava o sistema e se aplicou, e agora tenta se corrigir para tentar dar uma satisfação também à opinião pública, também ao registro histórico que vai se fazer dessas eleições. Não pode constar que a Justiça Eleitoral nada fez. A procuradora ontem, a Procuradora-Geral da República, determinou, fez um pedido de investigação para que se localize telefones, da onde está surgindo as fake news via WhatsApp. Então isso tudo está em andamento. Mas, como diria Camões, eu também acho que Inês já passou.
Tardou e falhou, né? Agora vamos citar um fake news famosíssimo, né, que fez um sucesso, atingindo mais de quase 10 milhões de pessoas, foi o Kit Gay. Que agora, sim, essa semana foi desmentido pelos meios de comunicação, né? Inclusive a Rede Globo também desmentiu, né?
Tem gente acreditando isso, né?
Que é um absurdo.
Curioso, o José Simão, né, que é o humorista e tal, ele fez um comentário hoje, né, sobre o Kit Gay. Ele falou que não aprendeu a ser viado por o Kit Gay, aprendeu autodidaticamente.
Autodidaticamente.
Não teve o curso, não recebeu a maleta.
A gente está levando isso com bom humor e com ironia, Hélio, mas influenciou uma eleição presidencial no país, né?
Como influenciou a americana? Imagina, a nossa democracia, você até pode considerar o seguinte, ela tem alguma... Mas influenciou a americana, o poder de uma eleição americana, né, que é grandiosa, envolve delegados, envolve várias faixas de eleição, envolveu a nossa brasileira também. Então, nós vamos ter que parar, estudar tecnologia, nós vamos ter que entender como que funciona o sistema, o marketing vai mudar, as coisas vão mudar, e no meio disso também uma classe política nova está surgindo, uma nova direção partidária, eleitoral, novos políticos. Nós vamos ver, por exemplo, como vai ser, por exemplo, Janaína Pascoal na Assembleia Legislativa, e vamos ver como vai ser Alexandre Frota no Congresso Nacional, se essas pessoas vão ter destaque ou vão desaparecer no meio da estrutura, porque veja só uma coisa, foram reeleitos algumas pessoas importantes, então, que estão lá há muitos anos. Então, hoje o professor Gianotti dá uma entrevista na Folha de São Paulo também, né? E que ele diz o seguinte: vai ser o futuro eleito vai ser obrigado a uma mediação natural, né? Porque tem Tribunal de Contas da União, porque tem Supremo Tribunal Federal, porque tem Superior Tribunal de Justiça, porque tem Congresso Nacional. Nós vamos ver como que vai funcionar isso. Eu acho que é tudo. Estamos no achismo e nas.
Isso, pegando essa dica sua do achismo. A própria imprensa, os especialistas, estão analisando a atual realidade brasileira com paradigmas do passado. Se fala em reinvenção da política, reinvenção do sistema político. Te perguntei, era do protagonismo do Poder Judiciário, mas aí apareceu, no meio da eleição, o protagonismo dos militares. Isso significa que o retrocesso pode ser maior do que já vem acontecendo?
Não acredito também. Acho que não teremos um retrocesso a ponto de suprimir as instâncias democráticas do país.
Apesar de alguns deles terem sugerido, né?
Vamos ter que
descobrir. Sugerido, né? Sugerido, que a forma. Claro, a gente procura ler os discursos que são construídos, né?
Sim.
E ao ler os discursos, a gente percebe que há uma certa ideia de descontinuidade no processo, né?
Os presidentes da
República. Está sendo legitimado pelos eleitores, isso que é mais grave, né?
Na história do Brasil, alguns presidentes que não tinham base partidária muito forte, sólida, eles tiveram dificuldade de governabilidade. Então, assim foi com o Jânio Quadros, assim foi com o Fernando Collor de Mello.
Agora, com a Dilma.
Com a Dilma, embora a Dilma tivesse o apoio, talvez, de uma frente, de uma união entre PT e PMDB àquela altura do campeonato, mas o que foi surpresa foi o que se pode considerar que foi a gestão dela logo após a eleição.
O segundo mandato.
O segundo mandato, que aí dizia que ela fez uma coisa que não tinha pregado. Né? Bom. Agora, ao contrário, Jair Bolsonaro, ele já está sendo eleito com 50 e tantos deputados. Ele criou um partido, praticamente, que vai dar suporte. O Centrão está reeleito, aquilo que a gente chama de Centrão, foi reeleito. O Centrão tinha 178 deputados, hoje tem 173 deputados. 173 deputados. Então, teve uma pequena coisa. O MDB deve se unir a esse Centrão. Isso, então não vamos falar de um Congresso Nacional.
Teve uma bancada diminuída, mas ainda continua relevante.
E aí você ainda tem um pouco de PSD, você tem vários partidos ali no meio.
E o PSDB, qual seria?
Que nós vamos ter cláusula de barreira também. Alguns partidos vão ter que se aglutinar ali para funcionar, PTB, etc, etc.
Para receberem o
Para poder ter funcionamento parlamentar. Para ter especialmente funcionamento parlamentar. Isso vai significar o quê? Vai significar que o futuro governo, como acontece com todos os governos que são eleitos, eles contam com uma base no primeiro ano de apoio amplificado. Então, eu acho que se não tivermos uma crise, né, uma crise econômica mundial, não tivermos uma crise que venha abalar, é dadas as condições para uma agenda reformista que eles queiram implementar. Isso pode ser até retrógrado para a sociedade. Por exemplo, Estatuto do Desarmamento, a revogação do Estatuto do Desarmamento, já se fala sobre isso. A questão da escola sem partido, já se fala muito sobre isso.
A questão da Previdência, né, que está aí.
Esse é um debate que, inclusive, o Jair Bolsonaro tem um debate sobre isso. Ele não concorda porque impactaria também os militares. Qual é a. Então é um assunto complexo. Acho que a Previdência ficaria até para tentativa do Michel Temer resolver entre a eleição e o final do seu mandato, como um legado. Mas, enfim, são conjecturas que a gente pode fazer. Mas acho que ele vai ter um apoio e que não vai obrigar uma medida extrema, como o discurso de alguns. Desavisados, de alguns precipitados, vamos dizer, né?
Muito bem, fala-se mudança, mas tem que defender os interesses das corporações que existem no país, né?
Sim, são muitas, né?
Uma informação importante para você que nos ouve: o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 280 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Ele vai subir novamente lá no morro, apertando mão em mão, pedindo voto de novo. A rapaziada já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo.
Toda a favela já sabe que é o ladrão do dinheiro do povo.
Quando ele está em campanha, isso vai resolver toda a situação. Depois que está eleito, adianta seu lado e dá aquela banana para o meu povão. Perde a credibilidade, a moral e o pudor. Tira o pão da boca das crianças, do aposentado e do trabalhador.
Tá aí, é o som de Bezerra da Silva. Vírus da corrupção. Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Muito bem, hoje com o advogado Hélio Silveira. O som Bezerra continua cantando Vírus da Corrupção. Nessa música ele fala sobre as falsas promessas dos candidatos em tempos de eleição. E após conseguir o cargo, nada fazem pelas pessoas que os elegeram.
Foi comemorar a vitória em sua mansão no Distrito Federal. Eu só fui saber que ele estava vivo porque saiu como corrupto no jornal. E
muito bem. Ô Cléo, agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e exaltas. Pensem nas mulheres rotas alteradas.
Com Frank Valverde, que traz as novidades da cultura.
Então, Joel, antes das novidades da cultura, só um pequeno comentário dessa música que nós estamos ouvindo, né? Rosa de Hiroshima, poema de Vinícius de Moraes, musicado pelo Gerson Conrad, tá? E interpretado pelo Secos e Molhados, né? Essa música aí fala essencialmente do quê? Da paz, né? Eu acho que no momento que nós estamos vivendo hoje na sociedade, nós precisamos pensar e refletir sobre a paz, né? Não só a paz como essa que foi dita da música Rosa de Hiroshima, que era da Segunda Guerra Mundial, mas a paz entre o povo brasileiro, né? Então acho que é uma música para as pessoas refletirem, né, para as próximas duas semanas, para construir um país melhor. E a nossa dica de hoje é a 42ª Mostra Internacional de Cinema. Os cinéfilos paulistanos terão duas semanas para curtir mais de 330 filmes em diversas salas da cidade. Essa mostra é uma das mais importantes mostras de cinema do mundo. A mostra foi criada em 77 pelo crítico de cinema Leon Kakoff, que morreu em 2011. E hoje ela é dirigida pela cineasta Renata de Almeida. Esses filmes todos, esses mais de 300 filmes, serão exibidos em 31 salas de 23 lugares diferentes da cidade. Nesta edição nós vamos ter três homenageados: o médico brasileiro Drauzio Varella, né, pelo seu trabalho. Também vai ter a homenagem ao cineasta japonês Hirokazu Koreeda e o diretor iraniano Jafar Panahi. Eu destaco um filme, né? São 300, não dá para falar dos 300, vou destacar um filme. O filme que eu destaco aqui é Caixa de Pandora, um filme do cinema mudo em preto e branco de 1928, que foi dirigido pelo diretor Georg Wilhelm Pastebe, um alemão. A projeção terá o acompanhamento, um filme mudo, né? Terá acompanhamento da Orquestra Jazz Sinfônica com a regência do maestro Fábio Prado. Tá? E essa exibição vai acontecer ao ar livre no Parque do Ibirapuera no dia 27 de outubro, um sábado, às 7h30 da noite. 42ª Mostra Internacional de Cinema, até o dia 31 de outubro. Mais informações e a programação completa, acesse www.mostra.org.br. e você tem toda a informação sobre a 42ª Mostra Internacional de Cinema.
Boa dica para você, hein, Hélio, que é um cinéfilo.
É, fico imaginando essa projeção de um filme alemão de 1928, auge do expressionismo alemão, no Parque Ibirapuera, com aquelas sombras, branco e preto, aquele que foi depois dar o cinema noir nos Estados Unidos.
Sem dúvida. E tem uma interpretação também belíssima da Louise Brooks, né? Uma atriz que é muito linda, né? Dos anos 20 e 30.
Né? Opa, deve ser, tá aí.
Deve ser imperdível, né? É. Orquestra.
Está aí a origem da dica alemão. Do Franklin, né? É. A atriz que protagoniza o filme. Muito bem, tá aí, Franklin, e aí essa dica, a 42ª Mostra Internacional de Cinema, que ocorre aqui em São Paulo.
Perfeito.
Muito bem, vamos continuar com falando um pouco de política, aliás, a cultura, né?
Não podemos voltar ao cinema,
melhor. É, lembrar do cinema nos anos 30, né, alemão. Hélio, e aí, né, você, a sua impressão pessoal... O campo progressista será derrotado com o resultado das eleições. É possível reconstruí-lo? Sobre que paradigmas? Temos que reinventar tudo? Enfim, quero te ouvir.
Eu acho que sim, que é possível reconstruir. Bem ou mal, nós vamos ter um resultado da urna que vai corresponder à vontade do povo brasileiro. Até o candidato que está protagonizando a pesquisa, que está em primeiro lugar pelas sondagens, faz críticas à urna eletrônica, né? Que é um sistema que está em funcionamento no Brasil há 20 anos, sem questionamento, que ela funciona efetivamente. Quem assistiu às eleições no passado sabia como era duro. Sim. Aqueles dias todos que se arrastava a apuração. Não,
eu cobri a eleição, eu cheguei a cobrir a eleição, mesa de apuração, e eu vi como é que são feitas as falcatruas para ganhar a eleição.
Então, e o Brasil caminhou, o Brasil é um dos países mais avançados nesse sistema, uma apuração rápida, uma votação rápida, uma apuração rápida, resultados que são podem ser auditados. Então o questionamento me parece muito injusto a um sistema que está cada vez mais aperfeiçoado e que é exemplo para o mundo, né? Então, mas bem ou mal vai captar o resultado da urna e vai ter um novo governo. A oposição, o campo progressista vai se reaglutinar, evidentemente, e vai se reorganizar. E também vai aprender com os erros que eventualmente cometeu nesse período todo, né? Então, agora, oposição e reconstrução sempre acontece na história brasileira, né? Na nossa história republicana sempre teve ação e reação. Democracia é marcha e contramarcha, né? Vamos aprender com esse processo e quem sabe a gente possa sair melhor desse processo.
Tivemos uma revolução, né, de 30, com mudança de usos e costumes, inclusive no sistema de votação, né? Podemos falar que a gente tem que fazer uma nova revolução nesse país, criando valores, mais democracia, pensando na população. As questões, por exemplo, como democracia, como direitos humanos, foram ditas às vezes altivamente nessas eleições. Mas o que grudou na população, seja ela de baixa renda ou de alta renda, foram discursos mais contundentes, né?
Mas veja só, em 100 anos da nossa história republicana, nós temos evoluído bastante. Nós éramos um país absolutamente tradicional e fomos evoluindo, aristocrático, oligárquico, e nós avançamos para uma cidade mais plural. É um processo longo, doloroso, duas revoluções, golpes, quarteladas, prisões, tortura. Estamos aprendendo com esse processo. Agora nós vamos ter um novo processo eleitoral, vai um governo diferente do que foram eleitos nos últimos anos, nos últimos 20 anos, incluindo o governo de Fernando Henrique Cardoso, ok? Então nós vamos ter, vamos até de 85 para cá, nós vamos ter uma nova configuração de novos governantes. Mas eu acredito que a gente possa superar, e acho que não há mais com revoluções. Não mais com, você mencionou a palavra com revolução, mas não mais com revoluções, mas com aprendizado, com a disputa na urna, com a capacidade de reação democrática do nosso próprio sistema.
Muito bem, Cléo, agora vamos falar de tecnologia.
Cria meu website. Meu website, fazer minha home
com Rodolfo Fischer. Rodolfo, no início do programa, você hoje vai trazer o impacto da tecnologia nas eleições. É isso?
É isso mesmo, Joel. Quando a gente fala um pouquinho de tecnologia, a gente não... é indiscutível, vamos dizer assim, impacto nas eleições. Hoje, a internet e todas as mídias sociais passaram a ser o principal fonte de informações durante qualquer tipo de campanha. Já é uma fonte de informação nos dias normais, mas durante a campanha a gente sempre verifica um pico de acesso às informações. Foi muito interessante que até nos Estados Unidos, nas últimas eleições de 2016, foi constatado aí que praticamente 83% dos americanos pesquisavam, faziam o seu Google, né, em busca de informações sobre os candidatos e as discussões que estavam ocorrendo. E só fazer uma vírgula antes de continuar sobre esse assunto, é importante lembrar que hoje praticamente a metade do mundo tem acesso à internet, né? Então hoje a internet passou a ser o principal meio de acesso e potencializa qualquer tipo de informação, seja ela fake ou não. E esse é o maior problema que a gente enfrenta. E também continuando nesse momento de discutir um pouquinho também no Brasil, que a gente estava falando um pouquinho antes do programa com o Hélio, né? Hoje praticamente um terço da população brasileira é analfabeto funcional. Então, quer dizer, às vezes você tem informação e essa população não consegue realmente identificar o que é fake e o que não é fake. Então, piorando um pouco mais a situação. Mas voltando ao que foi até um fato de um estudo do Dr. Epstein, Robert Epstein, é um psicólogo americano que era pesquisador do Instituto Americano de Pesquisa Comportamental e Tecnológica nos Estados Unidos. Ele fez um estudo envolvendo praticamente 2 mil pessoas nos Estados Unidos e 2 mil pessoas na Índia, né? E ele quis realmente identificar até a influência que essa alta porcentagem da população acessa esses buscadores, né? Saber o que podia influenciar. E ele constatou que, dependendo da informação, podia mudar a intenção de votos praticamente em 20% daquelas pessoas indecisas, né? Por que isso? Porque ele constatou que praticamente 50% das pessoas que fazem pesquisas pela internet acessam os dois primeiros tópicos que aparecem como resultado. 90% fica só na primeira página, eles acessam os 10 primeiros itens, nem mudam de página. Ou seja, você pega um algoritmo, como se for nesse caso do Google, ele realmente tem um poder de influenciar. Não digo aqui que realmente eles façam esse propósito, longe disso, porque tem toda a parte de questão interna das empresas. Mas hoje, vamos supor, você pega uma empresa como o Google, que tem um algoritmo, ele consegue realmente mostrar a ordem da preferência, acaba podendo influenciar as pessoas que estão pesquisando. E voltando ao caso americano de 2016, foi interessante que as próprias empresas americanas, realmente, depois de toda a investigação, se houve ou não houve uma influência russa, né, nas eleições americanas, o Facebook admitiu e estimou que o conteúdo russo em sua rede, incluindo anúncios pagos, atingindo mais de 126 milhões de americanos, ou seja, 40% da população pode ter sido influenciada de alguma forma devido a esses anúncios pagos. O Twitter identificou mais de 2.700 contas patrocinadas pelos russos, né? E essas contas teve uma publicação de mais de 36 mil bots, que eles chamam, que foram retweetados mais de 1,4 milhões de vezes durante as eleições. Ou seja, de alguma forma, a tecnologia influencia. E o maior cuidado que a gente tem que ter realmente é sempre você se preocupar com as informações que você está acessando.
Muito bem, a pergunta é: se influenciou 40% da população norte-americana nas eleições e a brasileira?
Esse ponto que nós vamos descobrir ainda, mas ela influencia. Isso não resta dúvida. E principalmente aqui no Brasil nós temos o WhatsApp. O WhatsApp hoje é o principal meio de acesso à informação dos brasileiros. E todo minuto você está recebendo algum tipo de meme, algum tipo de informação via WhatsApp, a favor de um candidato ou a favor de outro candidato, e sempre
sem
muito
filtro,
tenso.
Né? E o pior, sem filtro.
Sem,
né?
Filtro.
Porque as outras formas você tem algum filtro ainda, né? Quando passa por um veículo de grande de informação, tem algum filtro do editor, enfim, do pauteiro. No WhatsApp, nenhum.
Sem nenhum.
Bom, eles se reunindo agora, até é para ver os fake news que aconteceram no passado, imagine, para constatar depois essa influência nas eleições. Tá? Mas um outro dado importante que você queria que você repetisse é 2 mil e poucas contas, né, foram identificadas?
Exato.
Dos russos?
No Twitter, 2.752 contas. É, o Twitter afirmou que eram patrocinados pelos russos.
Né? Aqui, preventivamente, no Brasil também, antes das eleições, o próprio Facebook tirou uma
exatamente.
Série de contas, né? Excluiu.
Exatamente.
Que estavam... Né?
Em função a isso, a essa crise
exatamente.
Que deu lá, né?
Exatamente. Prevenir um pouco, né?
Exato. É. Obviamente que essas empresas querem proteger as suas reputações e tem toda uma
esses ação. Famosos robozinhos devem existir, mas a gente ainda não sabe a quantidade e a maneira que eles penetraram, né?
É, mas eles estão atentos. Você percebe que o Facebook, Twitter tomaram ações para tentar prevenir isso. Obviamente.
Eles conseguem controlar o volume de
exatamente.
Dados que estão circulando. Por exemplo, tem um dado que é muito importante, uhum. que aqui no Brasil é proibido o compartilhamento de informações no dia da eleição. Meia-noite do sábado já não pode mais você, até um particular, pessoas nossas, comuns, não podem colocar mensagens eleitorais, pedir voto. Mas quem controla, por exemplo, o WhatsApp?
É, isso que eu ia comentar. Tem um dado muito interessante, que praticamente 65% da população acima de 10 anos acessa a internet. Desses 65%, que mais ou menos 116 milhões de brasileiros, 64% acessam pelo celular. E dessa população que tem celular, 95% usam para trocar mensagens. E isso você não consegue evitar, você não consegue censurar, você não consegue bloquear. E hoje, se você olha no teu celular, a maior parte das mensagens hoje é relacionada à eleição.
Aí, esses dados que você apresentou, o voto aí, demonstram por que o candidato do PSDB foi um fracasso total. Ele mirou a televisão e não as redes sociais. Aí o resultado da eleição é esse, 5%, né?
Verdade.
Dramático.
Verdade. E nós já estamos recebendo as primeiras questões aqui dos nossos ouvintes e da nossa ouvinte. Temos uma questão de um ouvinte e de uma ouvinte. A primeira questão é do João Vitor, lá da Vila Leopoldina. Obrigado, João, pela sua colaboração. E ele pergunta para o Hélio: o Bolsonaro, se ganhar, pode tomar as medidas que ele promete mesmo, que vá contra a Constituição?
Não, não pode, de forma alguma. Atentar contra a Constituição é crime de responsabilidade. Não, isso ele não fará. Né? Ou se fizer, vai ter o controle dos mecanismos. Existe Procurador-Geral da República, existe o Supremo Tribunal Federal, existe oposição no Congresso Nacional. Então, a Constituição deve ser respeitada. O que ele pode fazer, nos temas que não são cláusula pétrea, ele pode propor uma emenda, uma reforma, um projeto de emenda à Constituição. Isso sim, mas é um amplo diálogo. Muitas vezes a gente tem expectativa de que o governante vai ocupar, tem muito poder o governante no Brasil. O presidente da República é uma pessoa muito poderosa, mas ele não pode tudo. Isso é muito importante a gente.
Ô, Hélio, no bloco anterior, você está dizendo que o próprio Supremo Tribunal Federal não respeitou a Constituição.
Pois é, mas vamos esperar que respeite, todo mundo respeite. Não respeitou em um aspecto que lhe interessou.
A pressão do segundo grau.
Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, é preciso dizer o seguinte: ele foi avançado em alguns temas, pesquisa da célula-tronco, ele foi avançado em alguns temas, mas é união civil, né? Mas ele foi extremamente duro na questão da compreensão penal. Se você pega as decisões do ministro Barroso, o ministro Barroso é um sujeito avançado, sofisticado, etc, etc. Mas na questão penal, na questão do combate à corrupção, ele se mostrou extremamente muito forte e conservador, até trazendo, nem diria a palavra conservador, mas ele acreditou que tinha que ir além um pouco para poder, porque as situações eram graves e exigiam uma resposta. E ele tentou dar essa resposta.
Você sabe que eu levantei esse aspecto da sua resposta.
Só um conflito dramático que se tem entre as correntes no Supremo Tribunal Federal, né? De um ativismo, o não ativismo, o respeito à regra ou uma satisfação que precisa ser dada. Então é um debate que é muito vivo.
Então, esse debate que é bom, ó, aproveitando a sua observação, esse debate vivo, esse ativismo que existe no Supremo Tribunal Federal, ele vai estar à altura que o país exige nesse momento, com a eleição de um candidato que até o nosso ouvinte aqui está imaginando que ele não possa respeitar a Constituição? Esse Supremo, ele estará atuando para isso?
Claro que não só mesmo? O Supremo, estejamos todos nós, né?
A sociedade é fundamental.
Eu acho que a sociedade civil deve reagir, mas eu digo no plano do Supremo, com essas divisões
eu
internas.
Eu espero que o Supremo Tribunal Federal, que a Procuradora-Geral da República, que todas as instituições estejam funcionando e continuem a funcionar.
Muito bem, mais uma pergunta.
Mais uma questão. A questão que nós temos agora foi enviada pela Luísa Munier. Obrigado, Luísa, pela sua questão. E ela mora lá no Grajaú, extremo sul lá de São Paulo. A Luísa pergunta ao Hélio: como que ele vê as brigas e a violência por conta das divergências políticas entre os brasileiros?
É terrível, algo indesejável, que não pode acontecer. É a obrigação dos candidatos assegurar um convívio, uma troca de ideias num ambiente pacífico, né? Então, temos que fazer um esforço de tolerância à opinião alheia, tanto mais quando se almeja a própria opinião, né? Então, temos que evitar esse tipo de situação. Os candidatos devem dar o exemplo de um diálogo franco, fraterno, propositivo, em busca de soluções efetivas para um país que precisa tanto de soluções. Então, tantos problemas que se arrastam por anos e anos.
Muito bem, estamos no final do programa, tenho mais 4 minutos. Eu queria as considerações finais do Hélio, mas antes de falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, do Observatório do Terceiro Setor. Bom, nesse final do programa eu queria ver suas considerações, Hélio. Olhando o cenário, o que mais importante você gostaria de deixar registrado nesse momento no nosso programa, das coisas que você está vendo, dessa polarização, desse clima, desse ódio, dos fake news, do TRE atrasado, apresentando resultados de fake news que já passaram, enfim, esse ambiente no país, aos olhos do advogado Hélio Silveira?
Eu quero ter uma percepção otimista. Eu quero acreditar que vivemos em um ambiente de crise, nos arrastamos, mas a gente pode ter uma perspectiva positiva para o futuro, né? A gente pode ser que isso nos traga um aprendizado de que precisamos recuperar o centro político, recuperar a capacidade de diálogo, recuperar a capacidade de construção de pontes entre setores que se preocupam com o debate político, porque perdido isso, soluções extremas aparecem. Isso não é bom para ninguém, né? Então vamos enfrentar esse período que se aproxima, vamos ver a capacidade dos partidos reagirem, do diálogo reagir, e isso me traz esperança de que venha uma nova geração com capacidade de diálogo. Da nossa parte, resta o quê? De quem não acha que a solução para o Brasil seja da força ou do endurecimento das leis penais, por exemplo, nos resta acreditar que a gente possa superar esse período.
Bom, muito bem. Rodolfo, boa tarde. Obrigado pelas informações a respeito da tecnologia nas eleições e você volta na próxima semana.
Boa tarde, até a próxima semana. Obrigado.
Franklin?
Então, eu gostaria de fazer um convite e uma homenagem, breve. O convite é para você que nos ouve assistir o nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E a homenagem é para o Gil Gomes, né? Grande radialista que morreu hoje de manhã. E ele encerrava o seu programa com a seguinte frase: se você agir com dignidade, você não corsetará o mundo, mas tenha certeza de uma coisa: na Terra haverá um canalha menos.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença do Hélio Silveira, que é advogado e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e também do Conselho da Escola Judiciária do TRE em São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quarta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, tolerante. Boa tarde.
Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. Os candidatos eleitos agora estão garantidos. E na Assembleia está sempre reunido. E o eleitor que nele votou agora está esquecido. Bem feito quem mandou votar nesse partido. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. Quantos funcionários que perderam seus serviços. Ficava a tarde toda atrás. hora de comício, pra ver seu candidato, fala pra lama bonita, com a barriga vazia e sem ter nada na marmita. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. O candidato que anda sempre com pressas, todos eles meus amigos e cheio de promessas. Ele lhe disse, vou lhe dar uma casa nova e um bonito carrão. Tudo isso é promessas pra ganhar a eleição. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. O candidato que anda sempre com pressa, todos eles meus amigos e cheio de promessas. Ele lhe disse, vou lhe dar uma casa nova e um bonito carrão. Tudo isso é promessas pra ganhar as eleições. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem. Existe muita gente por aí passando fome. Bem feito quem mandou votar no homem.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.